Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos falar sobre mindfulness. O que é e para que serve?
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Ana, nos últimos anos tens investido muito do teu tempo numa certificação para ensinares mindfulness e eu sei que é uma das áreas onde investes muito do teu tempo pessoal. Das conversas que temos tido, eu já percebi que é uma competência muito transversal que pode ter alto impacto, seja nos nossos resultados, na nossa capacidade de lidar com o stress, nas nossas relações e, claro, no nosso bem-estar. Se não fosse assim, não existiam tantas empresas a investir neste tipo de formação, não é? A primeira assim conhecida foi a Google, não?
Sim, a Google e tantas outras, até os marinos americanos. Ah, e o stress destes senhores é bem maior que o nosso.
Pois.
Desconfio. O mindfulness está na moda porque nos faz sentir bem e principalmente fortalece-nos. Fortalece-nos para lidar com as dificuldades que surgem, as grandes e inevitáveis, mas depois também as pequeninas, como os carros não andarem, quando estamos atrasados, não termos os resultados que queremos ou relacionarmos com pessoas difíceis. Eu costumo dizer, não podes parar o vento, mas podes aprender a voar.
Vamos dar aqui um passo atrás para quem ainda não sabe. Explica lá então o que é o mindfulness.
Ok, vou ver se consigo. Então, o mindfulness é um estado da mente. E deixa-me falar um pouco sobre o estado da nossa mente no dia-a-dia para ser mais fácil perceber o que é o estado da mente mindfulness. Então, a toda a hora nós estamos sujeitos a estímulos. Uns externos, como alguém envia um e-mail a reclamar ou uma tarefa para fazer. Outros estímulos são internos, ruminar num tema, uma ansiedade, um desconforto, às vezes sem causa aparente. E todos estes estímulos alimentam a nossa mente, o nosso diálogo interno e as nossas emoções. Acontece, certo?
Uhum, okay. Claro.
Então, agarrando no exemplo da reclamação, o diálogo interno pode ser qualquer coisa como: esta pessoa está sempre a embirrar. Aí eu faço o que eu posso. Eu não tenho tempo para isto. Ou estimulados por uma tarefa para fazer, pode surgir o diálogo do não consigo, não gosto de fazer isto, isto não devia ser feito assim. E tudo isto está embrulhado em emoções como irritação, a frustração, a desmotivação. Eu não tinha noção de como os pensamentos e emoções influenciavam o meu comportamento. Por exemplo, irritada, não dava a melhor resposta a um e-mail e isso tinha impacto no resultado. Se estava desmotivada, era mais provável procrastinar ou fazer uma tarefa menos bem ou falhar um prazo. Outra coisa importante reconhecer é que nós não escolhemos alimentar estes pensamentos e estas emoções. Isto está tudo em piloto automático, surge, influenciado por um conjunto de fatores. Por exemplo, pelo nosso estado bioquímico, sono, saúde, energia. Se estamos num estado cansado, cedemos menos à paciência a ouvir o outro, não é? Ou os pensamentos e emoções são também influenciados pelo modo como nós vemos a realidade. Como, e que é uma provocação, nós distorcemos a realidade com base nas nossas crenças, nos nossos julgamentos, nos devia ser assim, no isto é bom, isto é mau. Os pensamentos e emoções também são influenciados pela nossa atenção. O Rick Hanson, um psicólogo e autor americano, tem uma frase que eu adoro. O cérebro é como teflon para as experiências positivas. É como teflon para as experiências positivas e como velcro para as experiências negativas. O teflon é aquela substância das frigideiras que não deixa o ovo pegar. Faz o ovo ou as experiências positivas escorregarem. O velcro é aquilo que nos faz agarrar às experiências negativas e àquilo que está a correr mal.
Eu gostei da tua explicação para quem não costuma cozinhar.
Sim.
Do que é o teflon. Mas, resumindo, o que estás a tentar dizer é que nós acabamos então por dar mais atenção e valorizar mais as experiências negativas, certo?
Sim, estamos agarrados a isso e há razões para isso. Prestar atenção às experiências negativas ajuda-nos a preparar, a lidar com o perigo. Isto é mesmo um processo evolutivo no nosso cérebro.
Uhum.
No outro dia, um professor disse uma frase, eu vou dizer em inglês, portanto posso dizer palavrões: Nature doesn't give a shit if you are happy.
Uhum.
Portanto, em português, vou trazer para português, a natureza está-se a cagar se és feliz. Portanto, o nosso cérebro está mesmo, ou evoluiu, de forma a fazer-nos sobreviver, mas isso não é necessariamente aquilo que nos faz sentir bem e feliz.
Certo, certo. Faz todo o sentido. Então, o que é o mindfulness? É prestar atenção às experiências positivas? A tal cena do estar no presente?
Mais ou menos. Isto é mesmo difícil de explicar. É um estado mental que surge quando três fatores estão presentes. O primeiro fator é termos a intenção de desligar este piloto automático, de olharmos para as coisas negativas, de estarmos muito embrulhados nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. No fundo, não nos deixarmos enrolar, nos arrastar por tudo isto. Portanto, este é o primeiro fator. Isto não quer dizer que vamos parar de pensar ou ter emoções. É limitar a sua influência na nossa vida. Especialmente quando influenciam palavras e comportamentos que não são benéficos para nós e para as pessoas à nossa volta. Portanto, o primeiro é a intenção, o segundo fator é prestar atenção ao momento presente, aos estímulos, aos pensamentos, às emoções e como sentimos isso no corpo, sejam positivos ou negativos, ou aquilo que nós chamamos positivos e negativos. Se não prestarmos atenção, como é que podemos limitar a sua influência? Portanto, este passo é mesmo importante.
Uhum.
O terceiro fator é o fazer isto cultivando uma relação de não julgamento para o que está presente, em vez de dizermos é bom ou é mau. Esta parte é mais difícil de explicar e pôr em prática. No fundo é, em vez de resistirmos àquilo que estamos a notar, àquilo que está a acontecer, tanto fora como dentro de nós, com isto não devia ser assim, eu não quero isto, o que nos leva a contrair o corpo e a mente, a reagir ou a fazer algo cujo resultado pode piorar a situação. Em vez disso, cultivamos a alternativa de aceitar o que está a acontecer. Não vale a pena lutar com aquilo que já está aqui. Aquela pessoa disse isto ou fez aquilo. É o que é. Isto permite-nos responder de um sítio de mais recursos mentais e emocionais para, por exemplo, transformar a situação. Ou seja, responder em vez de reagir.
Uhum. Mas esse aceitar que tu falas, no fundo, não é como estar resignado?
É curioso que perguntes isso, porque em todos os meus cursos alguém pergunta isso. Não é resignar. Eu penso no resignar como um aceitar o futuro. E não é isso que nós estamos a procurar. Nós estamos a aceitar o que já passou e o que está a acontecer agora para ter recursos internos que nos permitem, por exemplo, transformar a situação. Faz sentido?
Uhum,
eu,
sim.
Eu gosto da palavra boa vontade para com o momento presente, em vez de má vontade, que é um programa que eu ainda corro, mas é um programa presente. Não quero, não gosto. Boa vontade. Mas é mesmo esta expressão, boa vontade e má vontade, é mesmo uma cena minha.
Ok, faz sentido. E então qual é o objetivo ou o resultado disso?
Os resultados. Sabes que no mindfulness, querer um resultado ou um objetivo é um impedimento para chegar lá. Mas pronto, okay. Mas temos que começar por algum lado. Temos que começar por algum lado. Olha, a mim trouxe-me mais tranquilidade, menos reatividade. Passo-me menos, rumino menos. E reconheço as histórias que a minha mente conta e sei que não preciso de as levar tão a sério. Algumas destas histórias são só um hábito, como a vontade de controlar, e outras histórias nem são minhas, são aquelas coisas que devia ser e não devia ser, que foram coisas que fui aprendendo com a família, com a sociedade. E sinto que estou muito mais disponível, mais paciente, tenho mais empatia e boa vontade com os outros seres humanos. E cada vez há mais estudos a mostrarem que isto acontece, pois a prática de mindfulness enfraquece a resposta da amígdala, o que leva a menos percepção de stress, menos reatividade. E aumenta, fisiologicamente, aumenta o córtex pré-frontal, o que facilita acedermos à calma, à clareza de pensamento, ao foco. E no dia-a-dia, isto dá-nos um espaço para responder em vez de reagir em piloto automático. Eu acho que isto é mesmo a coisa mais importante e que me toca mais. Este espaço para responder em vez de reagir em piloto automático. Há uma frase do Viktor Frankl, que foi um neurologista, psiquiatra, sobrevivente ao Holocausto, que eu cito muito nos meus cursos, pois acho que resume bem o que estamos aqui a cultivar. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Neste espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Este prestar atenção, cultivando uma atitude de não julgamento, também contribui para o nosso bem-estar. Há um estudo de Harvard que refere que uma mente agitada é uma mente infeliz. E no outro estudo contabilizaram que passamos 47% do tempo, 47% do tempo a reviver o passado, a programar o futuro ou a julgar o presente.
Oh, é muito.
Isto é muito cansativo e nós nem damos por isto. Sabes que eu às vezes comparo isto à experiência de estarmos num sítio e parece-nos que estamos bem. E de repente desliga-se uma máquina, como um ar-condicionado. E nesse silêncio há assim uma espécie de alívio. Já sentiste isso?
Yeah. Nem reparamos que está ligado e de repente está-se muito melhor sem esse ruído de fundo constante.
Uhum.
Então, ok, resumindo. O mindfulness é um estado da mente que envolve ter a intenção de prestar atenção ao momento presente, com uma relação de boa vontade. Portanto, de boa vontade, não julgamento, de aceitação. É isso?
Isso, é isso mesmo, é isso mesmo.
Eu acho que, teoricamente, todos estes conceitos são fáceis de entender, apesar de que falaste muitas coisas que é bom digerir, não é? Que é bom refletir sobre, que é bom digerir. Mas, no fundo, são conceitos fáceis de entender. Só que depois a prática, na minha experiência, pode ser um pouco desafiante. Principalmente esta parte da relação.
Sim, isto é um treino para a vida. Aceder a este estado requer treino para a maior parte das pessoas. O Bruce Lee dizia que sob stress não correspondemos às nossas expectativas. Caímos para o nosso nível de treino. Eu acrescento para o piloto automático, não é? Sob stress, o que é que fazemos? Aquilo que estamos habituados a fazer e já treinámos toda a vida. Irritação, a má vontade.
Sim.
Porque sob stress, a primeira parte a ficar offline é o córtex pré-frontal, a tal parte que nos permite regular o comportamento conscientemente. Por isso é muito importante treinar, contrariar isso, fortalecer esta parte do nosso cérebro que nos ajuda a aceder a comportamentos que nos podem ajudar. O treino é tipicamente chamado de meditação e há vários tipos de meditação, como há vários tipos de desporto. O mindfulness é um tipo de meditação que treina, por um lado, esta componente de prestar atenção, por exemplo, notar a respiração ou percorrer o corpo com a atenção, e é isto que a maior parte das pessoas faz quando usa as apps de meditação. E a sensação é boa, é agradável, de tranquilidade para a maior parte das pessoas. É um refúgio de calma. A outra parte do treino é o treinar a relação com aquilo que estamos a prestar atenção, o que nem sempre é óbvio nas meditações das apps. Por exemplo, começamos a notar que estamos a julgar-nos como maus a fazer isto, quando a mente se distrai. Ou que estamos irritados porque há barulho que nos está a distrair. E começamos a descobrir que é mesmo assim. A mente distrai-se, a mente julga, e treinamos escolher conduzir a atenção novamente ao momento presente sem alimentar as histórias da mente. Muita gente acha que a prática de meditação mindfulness é parar de pensar ou estar sempre zen, zen aqui, enfim, ou estar meio alienado. Isto é bullshit, cocó de boi. O sumarento é não nos deixarmos enrolar, não entrar no piloto automático da cascata de pensamentos e emoções. É uma cascata, não vai parar. Pensamentos estão presentes na minha prática, uns dias mais, outros menos. Eu há pouco estava a contar à Ruth que hoje, na minha prática, estava a pensar em Reels para fazer no Instagram do Casa Trabalho Casa. E pronto, e acolhi isso com alguma boa vontade, voltei à respiração, mas faz parte, faz parte. Eu continuo a sentir emoções, mas deixo-me arrastar muito menos em reações que não são benéficas para mim e para os outros. Esta parte aqui é importante, para nós e para os outros. E a ideia de que o pessoal que faz isto está sempre zen, não sente nada, é mesmo um engano. Mas olha, isto, como o amor, é mesmo difícil de definir. Não vale a pena, não é? Podemos ler sobre isto, podemos ouvir podcasts, mas só quando experienciamos é que sabemos o que é que realmente é.
Ok, então o que é que tu sugeres para experienciar, para começar a praticar?
Olha, olhando para a minha experiência, acho que perdi muito tempo a praticar sozinha e com apps. É bom, é um começo. E senti que dei um salto quando comecei a ter uma prática mais estruturada, suportada por cursos e pela ajuda de um professor ou um mentor. A prática é mesmo uma arte. Precisamos de conhecer técnicas e saber usá-las para escolhermos a que melhor responde ao momento em que estamos em cada dia. Porque, basicamente, o que nós estamos a fazer é prestar atenção àquilo que está a acontecer e desenvolver a tal da relação de não julgamento e boa vontade. Nós vamos deixar nas show notes um micro curso online em que tem a minha companhia durante 15 dias por e-mail para começar a explorar a prática de mindfulness. Para começar, eu chamei-lhe Parar em Movimento. São uns micro treinos, são práticas de mindfulness muito integradas no dia-a-dia, pois no limite é isso que queremos, é integrar este estado no dia-a-dia. É um bom ponto de partida para experimentarem. Mas eu tenho alunos já com alguma prática que acharam muito útil ter este incentivo diário para fortalecerem a intenção de cultivar o estado de mindfulness no dia-a-dia.
Confesso que eu gosto da app que eu uso, mas o meu nível é mesmo principiante. Eu acho que isto que estás aqui a oferecer pode ser muito útil para quem quer dar esse salto quântico que referes e ter outro apoio. Vou então deixar na show notes também o link para a tua newsletter, onde depois vais partilhando mais recursos. Tu estás mesmo entusiasmada com isto, não é, Ana?
Ah, pá, tu notas assim.
Não, nada.
Mas pronto. Mas sabes que de tudo aquilo que eu ensino, parece-me que esta capacidade de prestar atenção e não nos deixarmos embrulhar no piloto automático é fundamental. É fundamental para tudo. Para a gestão de tempo, para o stress, para a comunicação, para a liderança, enfim, olha, para estarmos vivos e bem. E e contribuirmos para o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta, sendo nós mesmo pessoas um bocadinho menos difíceis, porque somos todos pessoas difíceis. E olhando para mim, foi a coisa que mais me transformou e mais me transforma. E é uma aprendizagem para ir fazendo toda a vida. Isto não é uma coisa que se faz num curso, e agora a minha vida vai mudar. Não, é mesmo uma prática para a vida. Por isso é que eu quero ajudar outros no mesmo caminho, talvez dando menos cabeçadas do que eu andei a dar.
Ok, por hoje é tudo. Eu espero que tenhas ficado curioso ou curiosa e motivado para explorar mais este tema. Obrigada por nos ouvires e até para a semana.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.